Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Vamos lá, gente. Vamos lá para o terceiro capítulo do livro de Jonas. Jonas prega em Nínive e a cidade se converte. Jonas capítulo 3, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Amém. Que bom que Deus se arrepende, né, irmãos? Que bom. Nós vamos orar a esse Deus maravilhoso e pedir que Ele não nos trate conforme nós merecemos, mas que nos trate segundo a sua graça e a sua misericórdia. Senhor, o que o Senhor fez na cidade de Nínive extrapola qualquer possibilidade de compreensão nossa. Como o Senhor, de maneira poderosa, inclinou o coração daquele povo, de maneira irresistível, à pregação mal feita e mal intencionada de um profeta zangado, que não queria que ninguém se convertesse. Mas o Senhor é Deus, e nenhum dos teus planos, ó Deus, pode ser interrompido. Nós te bendizemos porque, através da história, o Senhor também tem chamado outros povos, outras nações, outras pessoas, através da pregação do Evangelho. E nós queremos pedir que o Senhor faça o mesmo aqui, na Europa, nesse país, que o Senhor torne a pregação eficaz no coração dos que a ouvem, para que eles possam arrepender-se dos seus pecados e buscar-te de todo o coração. Tu és o mesmo, e tu tens o mesmo poder para fazer isso. É confiado nisso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse capítulo, nós vamos ver como Deus usou o profeta Jonas para trazer arrependimento e, consequentemente, salvação para a população daquela grande cidade. Nós já vimos no capítulo 1 que Deus chama e vocaciona, vimos no capítulo 2 que Ele ouve as orações e aqui veremos que Ele perdoa. Ele se arrepende do mal que Ele diz que fará se as pessoas não se curvarem diante dele. Como nós dissemos, o livro de Jonas é a respeito de Deus e tem como objetivo mostrar o caráter de Deus. O livro foi escrito, sem dúvida nenhuma, com o propósito de mostrar aos israelitas que Deus ama as nações e que, apesar de ter um pacto com a nação de Israel, ele era Deus de todas as demais nações. E a conversão dos ninivitas já é um prenúncio daquilo que haveria de acontecer depois do dia de Pentecostes, quando o Evangelho começou a ser anunciado a todas as nações. O capítulo 3, então, é o registro desse avivamento extraordinário, talvez o maior da história que nós conhecemos, com a pregação de Jonas, e também é o registro de como Deus susteve o castigo que ele disse que traria sobre aquela grande cidade. Nós já dissemos que Deus havia sido provocado, isso está no início do livro, no verso 2 do capítulo 1, Deus havia sido provocado pela malícia da cidade, ou seja, pela sua maldade, a prática da feitiçaria, da idolatria, as imoralidades, especialmente a violência na guerra. Tudo isso havia provocado a ira de Deus, que estava determinado a destruir a cidade por conta disso. Porém, na sua misericórdia e na sua graça que ele dá a quem ele quer, Deus resolveu mandar um profeta ali para anunciar o evangelho em Nínive. Não mandou ninguém para a Babilônia, não mandou ninguém para outras cidades, mas mandou esse profeta para Nínive, por motivos que só Deus sabe. Não nos é revelado porque Nínive e não a capital da Babilônia, porque Nínive e não Assur, porque Nínive e não qualquer outra daquelas grandes cidades dos impérios Medo e Persa que viriam depois. Mas é isso que o texto nos traz. Há várias dificuldades aqui que são levantadas contra esse episódio por parte daquele mesmo pessoal que tem dificuldade em aceitar que o livro de Jonas relata eventos. Então, a primeira dificuldade que é levantada é que Jonas era um profeta hebreu, que falava hebraico, e que os ninivitas assírios falavam aramaico. Em que língua Jonas pregou? Como é que teve comunicação entre Jonas e os assírios? Então a gente percebe que algumas dessas coisas que são levantadas, elas são simplesmente resultado de preconceito e de má vontade. Qual é o problema de admitir um tradutor, por exemplo? Jonas podia muito bem ter usado um tradutor, prática comum naquela época, especialmente em contextos internacionais. Ou não precisamos forçar mesmo a questão do tradutor, embora aramaico e hebraico sejam diferentes, seriam mais ou menos assim entre português e italiano, mais ou menos, é possível alguma comunicação entre os que falam hebraico e os que falam aramaico. Há um exemplo disso no capítulo 36 do livro do profeta Isaías, que vocês conhecem, e que aconteceu muitos anos depois desse episódio aqui, quando os assírios invadiram o Reino do Sul, invadiram Judá, e cercaram Jerusalém, e o general mandou, e o rei mandou, Rabsaque, que era o chefe do exército, dirigir o ataque a Jerusalém. E eles cercaram a cidade e começaram a falar em hebraico para o povo. E aí os emissários do rei Ezequias vieram e disseram: você não precisa falar em hebraico ao povo, fala em aramaico que nós entendemos. Mostrando então que havia uma proximidade entre as duas línguas e que era possível um entender o outro. Então, às vezes, algumas dificuldades são levantadas e que basta um pouco de boa vontade para se harmonizar e desaparecer. Como eu já falei no primeiro dia, o problema de muita gente que exerce a crítica bíblica não é um problema daqui, é um problema daqui. O problema deles não é com a Bíblia, o problema deles é com Deus, né? E aí eles saem levantando tudo quanto é dificuldade. Uma outra dificuldade que eles vão levantar, por exemplo: esse evento que está narrado aqui é de tal maneira grandioso que não poderia passar despercebido nos anais da história assíria. E por que não há um único registro na história dos assírios a respeito desse episódio aqui? Ué, para isso nós temos duas respostas. Primeiro, aqueles que estudam o registro assírio da história, eles percebem que há muitos períodos que são deixados sem registro. Então a história do Império Assírio, ela é escassa, ela registra um tempo, depois pula, vai para outro, largos períodos são deixados sem registro e sem informação. Além disso, tem também aquilo que nós chamamos de revisionismo. A história é escrita pelos vencedores. Dificilmente um rei assírio ou quem mandasse fazer uma história da Síria deixaria que esse episódio em que um deus estrangeiro prevaleceu contra os deuses da Síria ficasse registrado na história. Agora mesmo no Brasil a gente tem o chamado a Comissão da Verdade, né, que pretende fazer uma revisão da história e escrever a história a partir do governo que no momento está no poder. Então, uma espécie de revisão histórica do que aconteceu na década de 64 e toda a chamada Comissão da Verdade. Chama-se revisionismo histórico. E nós não temos que pensar que isso é uma coisa de hoje. Né? Já no passado e tudo mais, esse tipo de atitude compreensível, né, já estava presente, razão pela qual também nos registros do Egito temos apenas uma breve menção a respeito de um povo chamado Gabiru, né, que era um monte de escravos que estava lá e que participou de uma revolta. A gente sabe que os Gabirus eram os hebreus, né? Gabiru no Nordeste é um rato desse tamanho, né? Mas é o nome que aparece lá, não é? Então, dificilmente esse tipo de evento seria registrado na história de um povo, né, que é contrário a esse tipo de evento. Essa é a resposta que a gente podia dar também. Ou ainda mais em defesa disso, nós podemos dizer, nós temos o texto hebraico aqui, que é tão antigo quanto algumas dessas fontes. E por que se tiver no texto hebraico não vale e só valeria se tivesse no texto assírio? Né? Aí você já percebe o preconceito, né? Já percebe o preconceito. Então, essa é uma segunda dificuldade que eles levantam. Como é que um evento desse passou batido, né, na história assíria? Está aí algumas respostas que nós podemos dar. Eles ainda levantam uma terceira questão. Que não é tão crítica, mas que merece uma resposta. Quanto tempo isso durou? Porque logo depois do profeta Jonas, veio o profeta Naum, que começa a profecia dele, é o livro depois de Miqueias, né? Jonas, Miqueias, Naum. Sentença contra Nínive. E aí já em Naum não tem misericórdia nenhuma. Deus, no livro de Naum, é um livro pequeno, profecia pequena, mas é uma profecia voltada exclusivamente para Nínive, anunciando a queda de Nínive e a destruição dela por causa dos seus pecados diante de Deus. Então, se pergunta, qual foi o impacto desse avivamento na cidade de Nínive, na cultura assíria? Porque não muito tempo depois, o profeta Naum já está anunciando a sua destruição. E nós somos obrigados a dizer que esse episódio aqui, vamos chamar de avivamento espiritual, que aconteceu sob Jonas, ele deve ter durado uma geração e não mais do que isso. Foi uma visitação extraordinária de Deus naquela época e naquele tempo, mas é como acontece às vezes com os avivamentos históricos, não é? Eles começam e com a mesma velocidade e intensidade que eles vêm, eles também vão embora, não é? E a cidade deve ter voltado à velha rotina da idolatria, feitiçaria e tudo mais, ensejando agora o juízo de Deus anunciado pelo Naum. E a história nos mostra, a história bíblica, que cerca de 30 anos depois desse episódio de Jonas, essa cronologia ela não é muito certa, mas em torno aí, né, de uma geração mais ou menos, o rei Pul da Síria, ele desceu contra Judá, e atacou o povo de Deus, cerca de 30, 40 anos depois do tempo de Jonas, o que mostra que o temor a Yahweh já havia se desvanecido ali da nação, não é? E não muito tempo depois, Senaqueribe invade Israel, no tempo do rei Ezequias, e finalmente, depois da profecia de Naum, não muito tempo depois, Nínive foi destruída pelos persas e babilônicos. Então a cidade e a cultura experimentou o poder de Deus. Aquilo não durou muito durante aquela geração, ela volta à sua prática pecaminosa e é destruída depois, conforme os profetas nos anunciam. Então, o que nós estamos vendo aqui diante de nós é um desses movimentos extraordinários de Deus na história, em que Deus parece agir de uma forma tão intensa que escapa a nossa capacidade de imaginação, onde o impossível acontece. E depois acaba da mesma forma que veio. Há relatos, vocês que estão familiarizados com a história dos avivamentos, vocês sabem que isso é verdade em muitas ocasiões. De repente as pessoas não estavam nem pensando em avivamento, os pastores estavam, pregadores estavam cuidando da sua vida normal, na rotina, e de repente eles começam a perceber um interesse inusitado por parte da audiência, e as pessoas começam a vir e outras pessoas que não eram cristãs, de repente, começam a se interessar e, às vezes, regiões inteiras, elas caem debaixo do poder de Deus e há conversões em massa. Aqueles que estão familiarizados, por exemplo, com os avivamentos que aconteceram durante o ministério de Jonathan Edwards, sabem disso, né? Que vieram assim quando ninguém de fato esperava e depois foi embora e ninguém conseguiu segurar também, não é? Do jeito que veio, foi. Como Deus dizendo, é coisa minha, não é? É, sou eu quem faço, sou eu quem de fato ajo dessa maneira. Na década de 80, quando eu estava na África do Sul com a minha esposa, estava estudando, fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de visitar a terra dos Zulus, KwaZulu, onde tinha acontecido um avivamento espiritual na década de 60, 66 para 67, o Natal de 66 foi quando começou. E nós tivemos lá contato com o pastor que Deus usou para aquilo, o pastor, era um pastor luterano chamado Erlo Steigen, e ele nos contou a experiência dele, que depois eu acabei colocando em livro, e foi uma publicação que eu fiz no Brasil em 95, se não me engano. Avivamento na África do Sul é um livrinho que eu acho que já está esgotado. E a experiência que o Erlo Steigen contou foi que durante 20 anos ele labutou ali entre os Zulus, pregando o evangelho. Ele tinha um ministério de tendas. Ele armava uma tenda numa aldeia de Zulus e chamava as pessoas e pregava o evangelho, fazia apelo. E muitos Zulus aceitavam a Cristo e ele ali deixava um grupo e ia para a próxima cidade, armava a tenda. E depois de um ano ele voltava para aquela cidade onde ele tinha pregado um ano atrás e não tinha mais ninguém, né? Todo mundo tinha voltado às práticas pagãs e parece que o evangelho não fazia efeito. E ele estava resolvido a parar de pregar o evangelho e morar com um tio dele que tinha uma fazenda muito grande, ainda hoje tem lá na África do Sul, e se tornar fazendeiro, porque ele viu que não... 20 anos pregando o evangelho, ele disse que não podia contar com 12, 15 Zulus que fossem realmente convertidos, não é? Então ele estava disposto a desistir. E de repente Deus começou a incomodá-lo, e é uma longa história, não é? Não pretendo me demorar muito aqui, mas o fato é que um dia, na época de final de 66, iniciando 67, ele já bem desanimado, a última coisa que ele estava tentando era uma reunião de oração com os Zulus de manhã cedinho, os Zulus que tinha. Um dia ele abriu a porta de casa, bateram cedo de madrugada na porta da casa dele, ele abriu, era um grupo assim de uns 10 Zulus que disseram, nós queremos conhecer esse Jesus que você prega, né? E ele disse que levou o susto da vida dele. Disse que levou 20 anos correndo atrás dos Zulus e agora os Zulus estavam vindo atrás. Ué, mas como é que vocês ouviram? Como é que vocês, nós sentimos que o que você está dizendo é verdade, nós queremos conhecer. Naquela semana, mais de 1.000 Zulus se converteram. Mais de 1.000. E aí vieram, mais 1.000. Feiticeiras, chefe de tribo, assassinos. Foi uma conversão em massa. Ele não tinha mais, não tinha onde colocar esse pessoal. E ele simplesmente não sabia o que estava acontecendo, mas as conversões continuaram. Quando a minha esposa e eu estivemos lá, eles estavam terminando um templo para 10 mil pessoas naquela região. Esse templo posteriormente foi incendiado, ele pegou fogo, né? E eles estavam refazendo, foi a última notícia que eu tive, alguns anos atrás teve um incêndio e eles estavam construindo. Mas o Steigen diz, né, no testemunho dele, né, que ele estava para desistir, não tinha mais expectativa nenhuma, e de repente, do nada, ouviu-se um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa, não é? E as multidões dizendo, o que faremos? Né? O que faremos? E durante uns 5 ou 6 anos, esse avivamento continuou, até que ele foi gradativamente diminuindo, e as igrejas que tem lá hoje, tem muitas igrejas lá, elas continuam sua vida normal, né? A vida normal. Não há mais essas conversões em massa, né? como houve naquele tempo, mas foi um período extraordinário, que veio quando menos se esperava e soberanamente. Então, nós que conhecemos a história da igreja, nós sabemos que Deus pode fazer esse tipo de coisa. Ele pode fazer esse tipo de coisa. Quem acreditava nisso e orava muito por isso era o Dr. Martin Lloyd-Jones. Eu recomendo para vocês os livros dele sobre avivamento. Tem um livro em particular sobre avivamento, onde ele fala de vários avivamentos na história. Ele orou a vida dele toda por um avivamento em Londres. Infelizmente, ele não viveu para ver, mas a produção de Martin Lloyd-Jones, os livros dele e as coisas que ele escreveu e publicou foram espalhados pelo mundo todo, despertou essa, é um dos fatores que os historiadores dizem que despertou esse desejo de muitas pessoas do mundo todo de conhecer a fé reformada. É exatamente a literatura do Martin Lloyd-Jones. Bom, gente, então, eu sei que eu fiz uma digressão muito grande aqui, mas eu senti que era importante, porque esse capítulo aqui, de fato, ele trata de uma experiência extraordinária e incomum. E eu penso, então, que nós devíamos refletir a respeito do Deus que é poderoso para fazer esse tipo de coisa, para trazer algum encorajamento para nós. Pode ser que nós, nossa geração não veja um avivamento desse, como a Europa viu há 500 anos atrás. O primeiro deles, né, que foi a Reforma Protestante. Depois vieram outros aqui. Mas talvez a gente não veja, mas talvez os nossos filhos verão. E nós devemos plantar e semear e esperar o tempo de Deus. Vamos então para a exposição do nosso texto. Ele é fácil de dividir, as divisões são bem naturais. Versos 1 e 2, Deus comissiona Jonas uma segunda vez. Versos 3 a 4, Jonas obedece e vai pregar em Nínive. De 5 a 9, tem o relato da conversão dos ninivitas, desde o rei até o povo. E finalmente, no verso 10, a declaração de que Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria a cidade e não fez. Vamos então ver essas partes mais detalhadamente. Primeiro, Deus comissiona Jonas uma segunda vez, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nem todo mundo tem uma segunda chance como Jonas teve aqui. Nós mencionamos o exemplo de Moisés. Deus disse a Moisés: fala à rocha. E Moisés, em vez de falar à rocha, ele bateu na rocha. E Deus disse: por conta disso, você não vai entrar na terra prometida. Mas aqui você tem alguém inferior a Moisés, podemos dizer assim, em termos de qualidade de caráter, não é? Em termos de qualidade de caráter, a quem Deus deu uma segunda chance. São coisas de Deus. Ele deu uma segunda chance ao profeta. Segunda vez veio a palavra de Deus a Jonas, dizendo: Jonas, vamos começar do zero, né? Vamos fazer outra vez, tá? Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. A misericórdia de Deus é estendida aqui ao profeta. Deus estava realmente determinado que sua palavra chegasse a Nínive. E mais do que isso, ele estava determinado que a sua palavra chegasse a Nínive através de Jonas. Talvez o motivo para isso é que Deus queria deixar claro que a conversão dos ninivitas era obra dele e não era mérito do pregador. Porque se tinha um pregador que não tinha mérito, era Jonas. Não tinha mérito nenhum, não tinha vontade, não tinha desejo, né? Vai meio que forçado, né? a fazer isso. Então, aquele avivamento não estava relacionado com a unção, a piedade, o poder do profeta Jonas. Talvez ele era exatamente o homem para esse serviço, porque no final ficou claro que a glória era de Deus. Então, ele era o cara para fazer isso aí. Então, Deus estava determinado que ele fosse, né, fosse fazer essa pregação. E a mensagem que tinha que ser anunciada continuava a mesma. Ele tinha que proclamar contra Nínive aquilo que Deus havia mandado, ou seja, de que Deus haveria de subverter a cidade se ela não se arrependesse. E Jonas obedece, diz aí dos versos 3 a 4, não é? Que Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nós vimos no capítulo 2 como Jonas é salvo pela graça de Deus através daquele peixe e a oração que ele fez, em que ele reconhece que Deus é Deus, que Deus ouviu a sua oração e que salvação pertence ao Senhor. Agora ele vai pregar naquela cidade, e os eventos que se seguem vão mostrar que o coração de Jonas, apesar de toda aquela experiência do capítulo 2, ainda não era reto diante de Deus nesse assunto. Mas lá vai o profeta. E aqui eu me lembro da parábola dos dois filhos, narrada lá em Mateus 21. Jesus contou que um homem tinha dois filhos e disse para o primeiro: vai para o campo. Né? E o filho mais velho disse: eu vou, mas não foi. E aí disse para o segundo, vai para o campo. Aí o filho mais novo disse, não vou, mas acabou indo. Então é Jonas, não é? Vai, não vou. E no fim ele acaba indo. Me lembrei dessa parábola aqui. E a missão de Jonas, gente, não é fácil. Tem uma descrição aqui, no verso 3, está dito que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Isso é um hebraísmo. É uma maneira na língua hebraica de dizer que alguma coisa é realmente muito grande. É realmente muito grande. Você vai encontrar essa expressão em várias outras passagens do Antigo Testamento. Está apenas dizendo que é uma coisa grande, uma coisa de dimensões acima das dimensões normais. E de fato a cidade era muito grande. Se o nosso cálculo está correto, né? Se 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda é uma referência a crianças, capítulo 4, verso 11, então a gente estima a população entre 700 a 800 mil pessoas. E era uma cidade muito grande. O profeta Naum chama Nínive de a cidade rainha, tal a sua grandeza e tal o seu esplendor. A arqueologia desenterrou parte de Nínive e nos mostra que era uma cidade toda murada, cortada dos rios, ela fica lá na confluência de vários rios, e a muralha era tão grossa que dava para passar três carruagens em cima. Tinha construções imponentes, inclusive um zoológico dentro da cidade. E era uma das cidades reais chamada de a cidade rainha. E é lá que o nosso profeta desembarca, né? Chega depois de 800 quilômetros para pregar a palavra de Deus. E a pregação de Jonas está aí no verso 4. Diz aí que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia. Ele precisaria cerca de 3 dias, fazendo o cálculo que você andando normalmente, você faz de 10 a você faz mais do que isso, uma pessoa andando, supondo que ele faça 4 quilômetros por hora, se você andar 10 horas por dia, no caso do profeta, aquele povo acostumado a andar, isso era normal, nós temos aí 40 quilômetros por dia, 120 quilômetros, dava facinho, né, para percorrer a cidade toda, ela não tinha essa dimensão tão grande assim. E era o tempo que levaria para ele anunciar na cidade toda a mensagem, já que não tinha WhatsApp naquela época. Então tinha que ser boca a boca. E ele começou a percorrer a cidade, não é? Um dia. E a mensagem dele, nos diz aí o texto, é uma mensagem de 6 palavras. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. A palavra subvertida aqui é a mesma palavra que aparece no relato da destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo do céu e subverteu Sodoma e as cidades da planície. É a mesma palavra aqui. Talvez Jonas tivesse esse episódio em mente. Olha, daqui a 40 dias, Deus vai subverter essa cidade como subverteu Sodoma e Gomorra e as cidades da planície. Ele vai descer fogo do céu e vai consumir vocês se vocês não se arrependerem. Embora Jonas não esteja falando aqui de arrependimento, nota que a mensagem dele é só de juízo. Olha, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Embora a mensagem dele seja essa, ela pressupõe a possibilidade do arrependimento. Lá no livro do profeta Jeremias, nós temos no capítulo 18, a partir do verso 7, a seguinte palavra de Deus: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então as palavras de Jeremias são bem parecidas com a pregação de Jonas. E nos ensinam isso, que nessa declaração, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, está embutida ou embutido o chamado ao arrependimento. Se vocês, porém, se arrependerem, eu não farei esse mal que eu estou dizendo que eu farei, se vocês se arrependerem. Então a possibilidade do arrependimento estava ali embutida nessas 6 palavras. Agora você imagina Jonas passando pela cidade, né, um dia dizendo, 40 dias Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será subvertida. Era o sermão dele, o tempo todo. Ele ia para chegar na praça, 40 dias e Nínive será subvertida. A gente percebe que é uma mensagem... Às vezes a gente fica com a impressão de que Jonas estava fazendo o possível para ninguém se converter. Era uma mensagem de 6 palavras, era uma mensagem de juízo, não é? E ele ia andando e dizendo isso, não é? Ele não queria que ninguém ali se convertesse. Ele estava obedecendo ao que Deus mandou, mas o coração dele ainda lutava com aquela mágoa, não é? Que ele tinha, aquele senso de justiça que ele tinha contra os ninivitas. O que trouxe esse resultado, né? Provavelmente a experiência de Jonas foi contado para aquele pessoal de Nínive, a gente não sabe direito, porque lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 30, Jesus disse assim, ó: assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para essa geração. Em que sentido Jonas foi um sinal para os ninivitas? Os ninivitas teriam que ter sabido da história dele, de que ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, para que aquilo pudesse ser visto como um sinal para eles, do poder de Deus ou da autoridade de Deus, como Deus preservou o profeta. Então, é possível, e vários comentaristas, vocês vão ver, eles concordam com isso, é possível que a história desse profeta antecede Jonas, ou seja, quando Jonas chega em Nínive de alguma forma, a gente não sabe quanto tempo ele levou para isso, mas já havia conhecimento da história de Jonas, fora aquela hipótese, né, que eu li em algum lugar aí, de que ele estava todo branquinho, né, por conta do suco gástrico no peixe, e havia também aquela história de que a Nínive foi fundada pelo rei peixe. Enfim, as pessoas ficam procurando associações aí para explicar esse evento extraordinário, mas o fato é de que de alguma forma os ninivitas sabiam da história de Jonas, ou porque o próprio Jonas contou, ou porque outras pessoas o contaram. Dificilmente a gente imagina que um peixe chegando na beira de do mar e vomitando um homem tenha passado desapercebido, não é? Se foi especialmente em Jope, Jope era um porto, não é? Devia ter muita gente ali, talvez aquilo foi testemunhado por muitas pessoas, e a história de Jonas, sei lá, não é? Correu, chegou lá. O fato é que quando Jonas começa a pregar, de alguma forma a história dele é um sinal para os ninivitas, aquilo que aconteceu com ele, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí está o nosso profeta, um dia pregando. A possibilidade de Jonas ter ganhado alguém para Cristo é zero, né? Má vontade, pregação inadequada, curta. Ele era estrangeiro, num país estrangeiro. Havia dificuldade da língua, a gente não sabe se ele estava falando por um tradutor ou se estava tentando falar aramaico, né, com o judaico dele. Nós não sabemos. Havia tudo para não dar certo. Pense numa situação, né? Tudo para não dar certo. É aquela situação de Jonas. Mas o relato dos versos 5 a 9, eles vêm como que uma surpresa, né? Algo completamente inesperado. Algo completamente inesperado. Começando aí do verso 5. O avivamento maior da história, apesar da mensagem curta de 6 palavras e apesar do pregador, começa com o povo. Começa com o povo. E diz aí o verso 5 que os ninivitas creram em Deus. Eles creram no Deus que Jonas estava pregando e creram que esse Deus haveria de fato de puni-los pelos seus pecados. O temor entrou no coração do povo quando ouviu essa pregação. E isso não pode ser atribuído a outra coisa senão a influência do Espírito de Deus no coração daquelas pessoas, que fez com que aquela mensagem proclamada por um instrumento inadequado atingisse o coração daquele povo. O povo creu em Deus. Ele creu em Deus. Creu que Deus estava falando através de Jonas e que Deus haveria de fazer exatamente aquilo que ele estava dizendo. Creram na mensagem de Jonas. Creram que Yahweh era Deus. E demonstraram arrependimento. Diz aí o verso 5 que eles proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ricos, pobres, gente de toda a classe social, outras raças que estavam talvez morando ali em Nínive, mas o fato é que o avivamento se espalhou feito fogo de pradaria. E a notícia começou a correr pela cidade. É claro que, à medida que as pessoas iam crendo e temendo a Deus e se convertendo, elas começaram a falar umas para as outras, porque de que forma Jonas poderia alcançar 800 mil pessoas, 500 mil pessoas daquela forma? A não ser exatamente isso, né? De boca a boca. O movimento começou a se espalhar rapidamente na cidade. Rapidamente na cidade. E o jejum e pano de saco, como vocês sabem, era uma manifestação, era a forma como os orientais manifestavam contrição e tristeza. Eles tiravam as roupas tradicionais, vestiam um pano grosseiro, né, roupas feitas de pano de saco, pano grosseiro, e então jejuavam em abatimento. Alguns arrancavam cabelo, jogavam terra sobre a cabeça, mas era uma expressão típica do Oriente de que as pessoas estavam contristadas, abatidas e arrependidas de alguma coisa que eles tinham feito. E o avivamento finalmente atingiu o palácio, né? Diz aí o verso 6 que chegou essa notícia ao rei de Nínive. Fique imaginando o cortesão entrando lá no palácio real dizendo: rei, está acontecendo alguma coisa na cidade. Está acontecendo alguma coisa na cidade. As pessoas estão falando aí desse Deus que foi anunciado por esse profeta hebreu que chegou aqui e que a destruição da cidade é iminente. E o povo está acreditando nisso. O povo parou de trabalhar. O povo tá na rua. O povo está chorando, está clamando a Deus. A situação é crítica, né? E o rei se levanta para investigar o que está acontecendo. E o próprio rei se converte, o próprio rei acredita na palavra do profeta. Diz o verso 6 que ele se levanta do trono, tira de si as vestes reais. As vestes dos reis assírios eram de púrpura, eram vermelhas, bordadas a ouro, incrustadas de pedras preciosas, era uma belezura, né? Mas o rei tira aquilo ali, as vestes reais, ele também se cobre de saco, de pano de saco, e se assenta sobre a cinza, e faz um decreto que ele manda publicar na cidade. O decreto tem quatro coisas. A primeira é um jejum geral. Ele proclama um jejum absoluto na cidade, inclusive para os animais. Verso 7. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. O rei proclama aquilo, oficializa aquilo que o povo já estava fazendo. O povo já tinha começado a jejuar, né, diante da perspectiva do juízo vindouro de Deus. Mas agora o rei torna oficial. No verso 8 ainda, ele fala do pano de saco, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais. Alguns chegam, mais uma passagem no livro de Jonas, né, que os críticos dizem: mas que absurdo, botar pano de saco nos bichos, né, nos animais, né, como é que é isso? Tem um relato que é feito pelo historiador grego Heródoto e também feito por Plutarco, da história da morte de um general persa chamado Macístias, que era muito querido dos medos e persas. E quando ele foi morto em batalha, esses historiadores dizem que os medos e persas, os persas rasparam a cabeça e tosquiaram os animais. Então, era uma prática no Oriente antigo de que os animais eram envolvidos nessas consternações públicas. Raparam a cabeça e raparam os animais. Então, na hora que o rei de Nínive manda pano de saco para os homens e para os animais, ele está dentro da tradição do Antigo Oriente, de envolver os animais também nisso aí, como expressão de dor e de arrependimento. E a terceira coisa que o rei mandou fazer, está ainda no verso 8, é clamar fortemente a Deus. O rei determina que o seu povo clame a esse Deus. Yahweh não era Deus assírio. Os assírios tinham muitos deuses. Tinham deuses segundo a sua própria imaginação. Quando o profeta Naum denuncia os pecados de Nínive, fala a respeito, no Por exemplo, capítulo 3, verso 4 de Naum. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias. Nínive é chamada por Naum de mestre de feitiçarias devido à prática de ocultismo, adoração desses deuses estranhos que acontecia lá. E não somente isso, mas ele ensinava, de lá saía também essas falsas religiões. Há vários outros. Por exemplo, no capítulo 1, verso 14, Deus dizendo: da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e fundição, assim por diante. Leiam depois Naum para complementar Jonas, que lá tem uma descrição dos pecados da cidade de Nínive, não é? E a idolatria, sem dúvida, era um desses. Então, os ninivitas, eles tinham muitos deuses, e Yahweh certamente não era um desses deuses. Mas agora eles entendem, eles creem que aquele era o Deus verdadeiro, aquele era o único Deus, e eles se convertem a esse Deus. Alguns perguntam, né, se aquela conversão ela foi genuína, mas lá no livro de lá nos evangelhos, aqui os três evangelhos relatam isso, mas eu vou pegar só o relato de o relato de Lucas, capítulo 11, verso 32, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus declarou que no dia do juízo os ninivitas se levantariam para condenar a incredulidade daquela geração da época de Jesus. Ou seja, a conversão deles foi uma conversão real. E por quanto tempo nós não sabemos, ali em Nínive, o culto que prevalecia era o culto a Yahweh. Ele era adorado e respeitado e crido como sendo o único Deus verdadeiro. A última coisa que o rei manda, além de que eles clamassem fortemente a Deus para que Deus perdoasse e não destruísse a cidade, é a conversão individual. Final do verso 8. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, eles tinham que parar de fazer o que era mal, de praticar a violência, a imoralidade, a prostituição e a idolatria, e se voltar para o único Deus verdadeiro. Era isso que o rei, esse foi o decreto do rei. Qual era a expectativa do rei? Está no final do verso 9. No verso 9. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei entendeu que se eles se arrependessem e dessem sinais externos desse arrependimento, Deus talvez tivesse misericórdia deles e não executasse o castigo que havia mandado dizer que haveria de fazer. O rei tinha esperança nessa misericórdia de Deus. Ele não tinha certeza, porque quando uma pessoa se sente realmente culpado e reconhece que errou, ela fica naquele estado em que ela diz assim: quem sabe Deus terá misericórdia de mim? Não há uma confiança tola. Quem sabe Deus terá misericórdia de mim? Isso às vezes expressa o mais profundo arrependimento. A pessoa de tal forma está convencida de seus pecados que ela não se acha digna de que Deus tenha compaixão dela. Por isso ela diz: ah, Deus, será que o Senhor pode ter compaixão de mim? Será que o Senhor pode aceitar um pecador como eu? É muito diferente de arrependimentos onde nós vemos as pessoas reivindicando de Deus o direito de serem perdoadas, não é? Dizendo assim: Deus, eu reconheço que eu errei, então estou perdoado, não é? Sei que o Senhor vai me perdoar. Eu penso que a verdadeira contrição de tal forma abate o coração que a pessoa diz: será que tem esperança para mim? Me lembro de ter lido um relato sobre aquele grande avivamento na Coreia que aconteceu no início do século 20, 1900 e pouco. A história de como os foi na Igreja Presbiteriana da Coreia, que havia sido fundada pela mesma missão que fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil. E lá na Coreia, durante um tempo, muitas pessoas começaram a se converter. Naquele tempo a Coreia era uma só. Pyongyang era a capital de toda a Coreia. E o trabalho presbiteriano missionário começou lá. E depois de um tempo veio a guerra, a invasão da China, e aliás dos japoneses na Coreia, e houve Depois que eles foram desalojados de lá, ficou muita rivalidade, muito ódio da parte dos coreanos com os japoneses. Enfim, os missionários americanos tiveram que sair. Isso gerou também muita raiva da parte dos coreanos, né? Porque é que os missionários abandonaram, enfim. Quando a coisa voltou à normalidade, o trabalho estava estagnado, não prosseguia. E os homens da cidade, os homens da igreja, na cidade de Pyongyang, eles resolveram passar uma semana de jejum e oração. E convocaram, então, aquela grande reunião na cidade de Pyongyang e começaram a buscar a Deus e a clamar a Deus. E no meio da semana, começou um avivamento espiritual que deu origem ao grande avivamento na Coreia, que durou muitos anos e fez da Coreia o país evangélico que é hoje. Tudo começou nesse reavivamento espiritual. Dois missionários americanos que estavam presentes, depois eles escreveram esse livro que eu tive o privilégio de prefaciar em português e mandar para a nossa editora, Casa Editora Presbiteriana. Talvez ainda, eu não sei se ainda está sendo disponível, mas o título é O Avivamento o Pentecoste Coreano. Tá? Pentecoste Coreano. E você vai ver lá o relato de um dos grandes avivamentos da história. E esses homens que estavam lá, esses dois missionários americanos, eles dizem que na noite em que tudo começou, de repente a sensação era como se Deus tivesse removido o teto do grande lugar onde eles estavam, e o Espírito de Deus caiu como uma avalanche em cima daquele pessoal. E hoje à tarde mesmo eu estava conversando com um amigo que perguntava a respeito de cair no Espírito, né? E ali todo mundo caiu de frente, né? Para frente, ajoelhou-se, prostrou-se no chão e gritando e clamando a Deus e as confissões de pecado mais horríveis que você possa imaginar. Traficante de ópio, homem adúltero, comerciante desonesto, né? De repente as pessoas começaram a gritar diante de Deus. E aí esse missionário americano diz que a empregada dele, a moça coreana que trabalhava empregada na casa dele, do outro lado da igreja, gritou: "Pastor, será que tem perdão para mim? Será que tem esperança para mim?" Ela era uma crente. Mas naquela hora de profunda convicção de pecado, o grito que saía é isso: "Será que Deus pode perdoar um pecador como eu?" Então é isso que acontece realmente quando o arrependimento verdadeiro se instala. E a contrição é profunda. A pessoa se vê como Deus a vê, e grita: "Será que eu posso ser perdoado?" Essa é a expectativa do rei aqui. Quem sabe Deus vai ter misericórdia de nós? Quem sabe Deus vai ter misericórdia de nós? Esse é o tipo de sentimento e atitude que nós queremos, primeiro para o nosso próprio coração, e também para as pessoas que nos ouvem e que se professam cristãos verdadeiros. Será que há perdão para mim? E para a alegria de todos, né? Verso 10... Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aqui no verso 10 nós vemos então Deus perdoando a cidade, ouvindo o clamor, na verdade vendo a conversão deles e não destruindo a cidade. O rei tinha decretado 4 coisas, não é isso? Era o jejum, pano de saco, o clamor e a conversão. Diz o verso 10 que Deus viu como se converteram. Então, daquelas 4 coisas, a que moveu o coração de Deus, por assim dizer, foi que eles se converteram. Porque jejuar todo mundo jejua, pano de saco todo mundo faz, clamar todo mundo clama, mas a conversão dos maus caminhos é a evidência externa, claríssima, da conversão do coração. Então Deus viu, não o pano de saco, o jejum e o clamor, mas Deus viu como eles se converteram dos seus maus caminhos, se arrependeram daquilo. E Deus então também se arrependeu do mal que ele disse que faria e não fez. Eu acredito que eu não preciso explicar aqui o que quer dizer que Deus se arrependeu, não é? Porque eu creio que o ambiente é um ambiente extremamente reformado, né? Eu não preciso explicar isso aqui. Todo mundo sabe que essa é uma linguagem antropomórfica, ou seja, a Bíblia com frequência se dirige a Deus ou se refere a Deus como se Deus fosse um de nós, apenas para comunicação. Então, às vezes é dito que Deus tem Dito assim, os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus não tem olhos, não é? Os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder ouvir. Deus não tem ouvidos. A mão do Senhor não está curta para não poder salvar. Deus também não tem mão. A gente se refere, a Bíblia se refere a Deus em termos humanos para que nós possamos compreender algumas das ações de Deus. E da mesma forma que a Bíblia se refere a Deus como tendo corpo, né, partes humanas às vezes, também se refere a Deus como tendo emoções humanas, tipo assim, Deus se arrependeu, não é? É claro que o arrependimento de Deus não é que, de repente, Deus fez uma coisa, percebeu que aquela coisa que ele ia fazer está errada, aí Deus muda de ideia. Isso é incompatível com o Deus de Jonas, com o Deus da Bíblia, não é? O Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, imutável no seu ser, na sua sabedoria, é apenas uma maneira de se expressar que a Bíblia usa para dizer que Deus, quando ele age, ele determina causas secundárias para chegar no seu objetivo. Deus, quando age no mundo, ele nem sempre age de maneira direta, mas ele age, por exemplo, através da mudança de atitude do coração humano. Então, uma vez que a pessoa se arrependeu, Deus então se arrepende, mas isso já era o que ele ia fazer desde o começo. Mas só que ele usa causas secundárias quando ele age no mundo. Então, essas expressões como Deus se arrependeu, ou Deus voltou atrás, ou qualquer coisa dessa natureza, ela deve ser sempre entendida dessa forma, nessa linguagem antropomórfica. É a maneira de Deus lidar conosco. Ele entra na nossa realidade, se relaciona conosco, falando de uma forma que nós entendamos, não é? E não soa, né, ruim para nós. Quando a gente lê a passagem, Deus se arrependeu do mal que disse que eu ia destruir vocês. Mas vocês se arrependeram e eu também me arrependi. Quer dizer, vocês não continuaram nos seus caminhos e eu também não continuarei no propósito que eu tinha de destruir vocês. Então, o próprio texto, né, quando lido naturalmente, ele não provoca espécie no nosso coração, não é? Não provoca estranhamento. É só quando a gente tenta explorar o texto e procurar associá-lo logicamente com aquelas passagens da imutabilidade de Deus, que aí surge esse tipo de questão. Mas a leitura natural do texto é essa, não é? De que simplesmente Deus, desde o começo, ele estava disposto e iria perdoar os ninivitas por causa do arrependimento que o próprio Deus trouxe ao coração deles. Deus, então, perdoa e não destrói a cidade. Como é que eles souberam? Como é que eles souberam que Deus não ia destruir? Porque a mensagem de Jonas é que seria destruída em, provavelmente, né, 40 dias de jejum, oração, clamor, arrependimento, um culto a Deus estabelecido ali. E aí, na manhã dos 40 dias, Jonas, né? E o rei chorando lá, e para alegria passou-se o 40º dia e não aconteceu nada. E aí, quem sabe, aqueles gritos de alegria, festa que eles fizeram lá, realmente Deus nos... Mas eles só podiam saber depois dos 40 dias, não é? E aí, enquanto o povo festejava no 40º dia, Jonas fechou a cara e subiu o morro, né? Vai fazer um barraco no alto do morro para ver se Deus muda de ideia. Para de lá, eu vou ficar aqui numa posição privilegiada, quem sabe Deus vai, já que ele mudou de ideia uma vez, pode ser que mude outra, né? E resolva destruir a cidade. E nós veremos isso amanhã de manhã, essa atitude e o descontentamento de Jonas. Mas eu quero terminar aqui, meus irmãos, com algumas aplicações para nós. A primeira delas, sem dúvida, é a disposição que o nosso Deus tem de perdoar pecadores arrependidos. Ele tem essa disposição. O arrependimento verdadeiro que produz conversão, mudança de vida. A Bíblia está cheia de referências ao fato de que Deus não despreza o coração contrito e que Deus não abandona aqueles que humildemente o procuram, mas ele haverá de recebê-los e perdoados. Aqui também nós aprendemos que para que alguém seja perdoado por Deus, ele precisa sentir tristeza pelo seu pecado, clamar a Deus e converter dos seus maus caminhos. Esse livro é um livro sobre arrependimento verdadeiro. O que é que significa arrependimento verdadeiro aos olhos de Deus? Ele também mostra que a salvação de fato pertence ao Senhor. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Tinha a família dele, não é? Que ele levou com ele, mas mesmo assim entre os seus filhos houve aqueles problemas depois. 120 anos pregando. E Noé era um homem de Deus. Era um homem justo, diz a palavra de Deus, não havia ninguém como Noé na sua geração. E fielmente 120 anos pregando o evangelho. E aquela geração não se salvou, foi tragada no dilúvio. Igualmente o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação, Senhor? Pregando numa época difícil, em Israel, onde a idolatria predominava, sem ver resultados. O profeta Jeremias, o profeta que não só não teve a sua mensagem atendida, como foi perseguido cruelmente durante o seu ministério. Mas aí chega Jonas. Um dia, uma mensagem de 6 palavras, numa cidade estrangeira e idólatra, e temos o maior avivamento registrado na Bíblia. Ou seja, a salvação é de Deus. A salvação é de Deus. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para nós. São 3 coisas que eu queria trazer para nós. Queridos, eu penso que esse capítulo, ele pode ser um grande estímulo para vocês que trabalham aqui em Portugal, em situações difíceis. Um país onde a receptividade do verdadeiro evangelho é prejudicada pelo trabalho de seitas que se dizem cristãs, de igrejas que se dizem cristãs e não são, pela cultura permeada pelo catolicismo durante tantos anos, com uma perspectiva diferente, ao meu ver, equivocada do evangelho. Mas esse livro nos encoraja a continuar, porque existia um lugar mais difícil para pregar o evangelho do que Nínive, na época de Jonas. Era impossível. É inacreditável, não tinha perspectiva nenhuma, mas foi lá que Deus derramou o seu Espírito, trazendo redenção para aquela geração de ninivitas. E o nosso Deus é o mesmo Deus, não percamos a esperança e não desanimemos, mesmo quando os resultados são poucos, são parcos, as dificuldades estão aí, porque Deus os trouxe aqui com um propósito. Segunda coisa que eu queria trazer para nós aqui, e eu não quero ser mal entendido no que eu vou dizer. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Sempre. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Eu não estou dizendo isso, pegando o exemplo de Jonas, não é? Para encorajar vocês a falta de piedade, a falta de oração e falta de santidade, dizendo, olha, Deus usou Jonas, não é? Jonas estava com raiva, Jonas era desobediente, mas Deus usou para o maior avivamento. Eu não estou dizendo que você deve usar o exemplo de Jonas para dizer que não há conexão entre a vida do mensageiro e a mensagem que ele prega. O que eu estou dizendo é que essa mensagem sempre é maior do que nós. E por mais piedoso, santo, cheio que você for, nunca você vai ser considerado adequado ou suficiente para essa obra. Sempre vai ser a graça de Deus. A mensagem sempre vai ser maior do que você. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente tende a avaliar o resultado da nossa pregação a partir do estado espiritual que nós estamos. Às vezes a gente acha que não está tendo conversão porque eu sou muito pecador ou porque eu estou muito longe de Deus e a minha vida espiritual não é essas coisas todas. Sem dúvida, Deus geralmente usa quem está mais em comunhão com Ele. Mas você não pode determinar os resultados da sua pregação e dos seus labores somente com base no seu estado espiritual. Há vezes em que nós não temos absolutamente nada a oferecer e é quando Deus mais atua. Passei por uma experiência uma vez lá no Recife que eu nunca me esqueci, foi única na minha vida. Eu fui pregar no aniversário de uma igreja, a Igreja Presbiteriana das Graças. É a maior igreja presbiteriana da cidade. E eu tinha que pregar sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Preguei sexta à noite, sábado à noite. Preguei domingo de manhã, igreja lotada. Quando foi domingo à tarde, eu fiquei doente. Gripe muito forte. Rouco, né, me sentindo muito mal. E eu quase que ligo para o pastor da igreja para dizer para ele que eu não tinha condições de pregar naquela noite. Mas ele ia ficar em dificuldades, né, para arrumar um substituto e tudo, eu resolvi. E eu disse para ele, eu nem me preparei. Eu não sabia nem o que ia pregar, né, porque na Roda Viva lá do Ministério, professor, na época era professor do seminário também, eu tinha guardado o domingo à tarde para preparar a pregação de domingo à noite. Só que eu passei domingo à tarde de cama, não tinha preparado nada. Fui para a igreja dizendo assim, olha, a única coisa que eu tenho aqui na minha mente é a devocional que eu fiz. Hoje, né? A minha leitura devocional. Eu estava lendo a Bíblia e chegou lá, estava lá naquele texto de Mateus que diz: se alguém, se você chegar diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa sua oferta, se reconcilia com o irmão, volta e entrega a oferta. Eu tinha lido aquilo de manhã e meditado sobre aquilo. Pronto, eu vou falar sobre isso. E me sentindo muito mal. Gente, eu estava me sentindo horrível. Quando o pastor me deu a palavra, eu pedi desculpas, né, que eu não tinha me preparado, mas eu queria compartilhar aquela devocional que tinha. Então, li o texto, fiz algumas explicações e sentei. Não foi mais do que 15 minutos. E eu me sentei procurando um buraco para me esconder. Porque foi o pior sermão da minha vida. A pior coisa da minha vida. Aí o pastor ficou surpreso, né? 15 minutos? 15. Tá bom. Se levantou para dar a bênção, aí uma mão levantou lá no meio do povo. Numa igreja presbiteriana. Levantou a mão lá. Levantou a mão. Eu olhei assim. Eu conhecia. Ele hoje é falecido. Mas era um diácono chamado Otton Guanais Dourado Filho. Ele era filho do reverendo Otton Guanais, que tinha sido meu professor de homilética no seminário. Otton, enorme ele. O Otton levantou a mão, né? Aí o pastor, tá bom, pois não, meu irmão, venha. Aí o Otto veio, levantou-se, bem devagar, ele andava pesadão, subiu, pegou o microfone e virou para o pastor e disse, pastor, eu quero pedir perdão ao senhor. Eu vim aqui hoje à noite pedir perdão ao senhor. Eu tenho falado mal do senhor, tenho falado mal da sua esposa, do seu ministério, quando eu devia ter procurado o senhor. Eu queria que o senhor me perdoasse nessa noite. Gente, caiu aquele silêncio. O pastor ficou assim, sem saber o que dizer, disse, não, meu irmão, está perdoado. Aí, outra mão. E essa se levantou, ela se levantou no meio da igreja, não quis vir à frente, era uma moça. Aí virou-se para outra moça que estava aqui e disse, fulana, eu também quero te pedir perdão. Eu estou pensando num auditório aqui de umas 800 pessoas, mais ou menos, né? Fulana, eu também quero te pedir perdão. Por conta disso, disso, disso. Outra mão. Aí fizeram fila para vir para frente. Gente, nessa noite eu ouvi confissões de pecados, gente que veio, o temor de Deus caiu sobre aquela igreja, gente confessando o pecado, ninguém fez apelo, nada, não teve nada, espontaneamente o povo fez. E começou aquilo de reconciliação, de pedir perdão, de compromisso. O culto se estendeu, não sei até que hora, 11 horas da noite, eu nunca participei de um culto tão longo, né, onde as pessoas faziam isso. E aquela igreja começou uma reunião de oração na segunda-feira, lotada de gente. Durante vários meses, aquela igreja aconteceu isso aí. Nossa, e como eu fiquei feliz. Deus, que coisa. Aí vocês imaginam qual foi o sermão que eu preguei no próximo domingo. E quer saber qual foi o resultado? Nada. Absolutamente nada. O povo viu, disse, bom, nada. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro. A minha esperança no ministério é que se Deus usou a queixada de um jumento, quanto mais o jumento completo, né? Então é isso que... Eu queria que essa passagem trouxesse esperança para você e encorajamento no ministério de vocês aqui nessa cidade. A mensagem sempre será maior do que nós. E quando nosso Deus quiser, Ele vai fazer isso que Ele fez uma vez em Nínive e muitas outras através da história da igreja. Amém? Vamos orar. Ó Deus, que privilégio nosso sermos instrumentos da Tua graça e da Tua misericórdia na salvação de pecadores e edificação da Tua igreja. Senhor, nós não somos melhores do que Jonas. Por isso pedimos que, da mesma forma que usaste de misericórdia com ele, Tu uses também para conosco. Eu quero orar pelos nossos pastores, obreiros, evangelistas, missionários, missionárias que labutam nesse país. Que o Senhor queira confortá-los, animá-los, sustentá-los no meio da dificuldade, para que plantem a boa semente, a mensagem que Deus mandou que pregassem, e que no tempo do Senhor, o Senhor nos dê uma farta colheita para a Tua glória, para que no dia de juízo também os portugueses se levantem ao lado dos ninivitas e anunciem a Tua graça, a Tua glória e que a salvação é do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador, cuja morte e ressurreição nos permite esperar e ter esperança. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.